recording in Adobe.
Yeah, the only question is I want to make sure that it's there. Mine's having problems. But I'll be right back.
Where's all the gaffer tape? I must have left 17. There's a roll down over the corner there.
Thank you.
Sig. And handheld number one. PVC tape. PVC tape.
No, I'm gonna.
Oh, you're not going to sit?
No.
Okay. It's bad enough that we got. About having a fifth, so I'm just gonna moderate from the side.
Nicholas?
Okay. Do you have the order?
Okay.
Yes.
But,
Jeremy's first, right?
Jeremy. Oops. Yeah, the order you have is correct. Jeremy, Francisco.
Who sent that? You did?
Yes, I sent it. I can send you the presentation so that you have it.
Is the new slides from Jeremy one, or is it a whole new session slides?
We have now one
session slides. Hang on, I think it might be this one. Is it this one?
Yeah, that's not the latest.
Yeah, can you send me the latest?
Because we create a slide and send it out again. Create a slide and send it out again. We have to stop doing this.
Where is Jeremy?
You?
So that.
Go sit down.
Are you ready?
You?
I guess you're ready to sit down.
We were going to put you in the middle, but you can hide on the edge if you want. Yeah, you got to keep these people
apart. We're all set.
Hello.
No. We have the newest slides. We have one on the 45 set. We load your slide, and I send it to everyone. Sorry that I.
We don't have
nine things in front.
I sent it last minute.
They don't.
You were digital.
Yeah.
Okay.
You see the slide. Right?
You just
the new ones. I don't have the new.
Yeah,
John?
Should be.
Off, right? Just in case.
Have them.
So you ready to switch out. Over to the scribing? Bring it.
There you go.
Don't switch out. You ready? Yes, switch out.
Okay, ladies and gentlemen, if you'd like to start taking your seats, please.
Boa tarde, senhoras e senhores. Por favor, peço que tomem o seu assento.
And for the scribes, my name is John Crane.
Eu sou John Crane. Patrick Jones é aquele bonitão ali no final da mesa. Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à atualização em segurança e estabilidade. Eu sou o John Crane. Eu tenho uma nova posição. Você sabe que eu mudo a minha posição regularmente. Eu sou funcionário principal de segurança e estabilidade, SCRO. Quem conhece filosofia sabe o que é dizer isso. Eu sou Cícero, na verdade, se diz S-R-O, quer dizer Cícero. Então, gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, é o Jeremy Rowley, da DG Cert. Então, Jeremy, você poderia fazer uma apresentação rápida? Eu sou o Jeremy Rowling. Eu trabalho com uma empresa chamada Digi Certificate. Nos pediram para apresentar o que vai acontecer no mundo de CR, no mundo do CRO, o que, que está sendo discutido no Fórum CAB e na mailing list. Eu tenho alguns slides aqui. Vou falar o fórum do browser do CA. O Fórum CAB são browsers e CAs que estão melhorar assegurando através de certificados digitais e para boas práticas. Os principais CAs e certificados estão representados, GoDaddy, Google, Microsoft. Todos vocês estão convidados a participar da mailing list. Não tenham direito a voto. Há vários padrões publicados que controlam a emissão de certificados e determinam como as autoridades de certificadoras emitem os certificados e as validam. Nós temos diretrizes de segurança para fornecer segurança. Então, e também há exigências de sinalização de código que determinam como nós emitimos os certificados. Desculpem. Novos desenvolvimentos, algumas alterações de tecnologia. Em primeiro lugar, os certificados de 10 e 24 foram mudados para 10.48, então vocês vão receber um aviso do CA que você vai ter que mudar para ir pelo menos a 20.48. Não há mais o SHA-2. Ele não deve ser mais ter confiança no seu navegador. Então, os chás devem ser SHA-2 devem ser eliminados até 2014. Como vocês sabem, nós estamos diminuindo o número de servidores interno, que vai ser em 2016, e várias coisas vão ser retiradas antes do 120 dias antes do novo GTLD ser delegado. Então, todos os certificados serão revogados. Nós queremos que o stapling de OSCB ocorra, e o Mozilla já anunciou que eles estão fazendo isso. Então, o que temos feito com várias pessoas, com CA e outras pessoas, e a transparência de certificados está sendo implicada pelo Google, e vocês podem ter o registro de certificação, se vocês quiserem. Então, as autoridades de certificação estão participando disso. Alguns dos projetos que estão ocorrendo agora, que interessam o Fórum CAB, a expansão dos certificados EV, estão limitados em termos de para quem precisam, podem ser emitidos. Então, há várias limitações e está vendo como é que se pode expandir para incluir um foco mais internacionais. Empresas localizadas fora dos Estados Unidos poderão obter esse certificado mais facilmente. Nós temos um grupo de trabalho de desempenho, então, para ter um desempenho mais rápido, certificados menores e verificar o impacto da tecnologia e estabelecer um perfil de melhores práticas. Estamos falando na retirada de certificados de validade muito longa, de 10 anos, agora elas vão ser de 5 anos, e num próximo futuro, esses certificados vão valer 39 meses. Então, queremos melhorar a segurança, pesquisando novas tecnologias e estabelecendo melhores padrões e fazer com que esses padrões sejam cumpridos. Há alguns problemas, como dispositivos, velhos paradigmas, que as pessoas resistem à mudança, especialmente quando custa algum dinheiro para implementar novos software e hardware. E aí o velho problema de quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Então, se o browser ou o provedor, quem vai implementar primeiro, então nós tentamos quebrar esse ciclo e serem os primeiros a implementar. Então, haver uma autoseleção de CAs, queremos formas de fornecer aos certificados e certificadores maior transparência e dar mais informações sobre os operadores de domínio. Então, eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Eu sei que o assunto é muito técnico. Eu estou falando com o Chris, eu estou olhando para o Chris, porque ele sempre faz perguntas. Alguma pergunta para o Jeremy? Eu vou, então, caminhar com o microfone, porque não estou vendo ninguém fazer isso. O Jeremy, o SHA-232-512, estamos passando para um degrau mais baixo na escada. Eu disse SHA-26, etc. Então, estou falando desses SHAs para falar, para fazer referência a todo o grupo de SHAs. Estamos usando o SHA-512. Oi, Jeremy. Eu sou Alex Douglas. Se falaram na possibilidade de revogar os CAs para menos de 120 dias... Isso foi numa reunião face a face, se viu, porque o 120 dias foi porque .corp era uma preocupação, então 120 dias seriam mais 6 meses. E a maior parte já foi delegada e não se gastou muita energia nisso. Então, eu vou responder a uma pergunta online e voltar a uma. Os candidatos que não decidiram usar a rota APD, o APDP, quando eles podem ser capazes de pedir a delegação? Eu acho que nós estamos falando de questões de CA e as próximas 3 apresentações serão sobre colisões. Então, nós vamos voltar aqui. Essa pessoa que falou, alguém quer fazer uma pergunta ao longo da mesma linha? 120 dias. Há uma capacidade de revogação. Como é que as letras vão ser afetadas? As regras dizem que precisam revocar por 121 dias para garantir que todos os certificados sejam revogados. São necessários 120 dias. Antes disso, estamos pensando em revogar os 820 muito mais cedo. Antes que tenham terminado os 120 dias. John Buchanan, do Google. Eu acho uma pergunta em duas partes. Os certificados digitais para ADNs, a primeira parte. Eu sei que há um espectro digital de certificados digital de ADN. Você poderia falar mais sobre se há certificados para ADNs regularmente? Eles funcionam com browsers. Eu acho que vai haver uma confusão entre os rótulos ADN. Qual é a pergunta? A segunda pergunta é: vocês sabem de qualquer certificado que já foi emitido para a IDN? Eu não posso falar da questão da IDN, porque eu gostaria de ver o que nós estamos fazendo. Eu não tenho certeza. Eu não tenho visto isso de forma tão detalhada quanto gostaria. Mas eu não sei se vai haver algum problema com o IDN. Ou eu não sei se já foi emitido qualquer certificado para a IDN. John Crane, para certos certificados, você tem que falar com a autoridade de CNNIC. Eu acho que eles têm um U-Label sobre nome de assunto. Então, há uma estratégia que foi desenvolvida alguns anos atrás que permite os certificados de IDN. Então, eu estava muito curioso sobre isso. Em segundo lugar, eu queria saber sobre os nomes internos. Eu não conheço nenhum IDN que foi emitido para nomes internos. Eu acho que nós vamos passar para o próximo assunto por causa do tempo. O Jeremy vai estar por aí. Ele não vai se importar se você abordá-lo no corredor e fizer perguntas complicadas. Então, o próximo assunto, e teremos várias discussões sobre isso, eu gostaria que as perguntas fossem feitas no final de todas as apresentações, porque vocês podem, talvez, ter respostas para as perguntas durante essa apresentação. O Francisco Arias vai falar dos planos de gestão de colisão de GTLD. Francisco Arias. Eu queria falar um pouco do histórico. A questão de colisões de nomes veio à atenção da ICANN através da ISOC, através da discussão do SAC 57, nas discussões de novembro do ano passado até março desse ano. Então, abordava essa questão de colisões de nomes e TLDs, e depois disso tivemos discussões dentro da comunidade da ICANN sobre o que deveria ser feito. Houve uma proposta que foi para comentário público em agosto, e depois do primeiro relatório da comissão. O primeiro relatório foi encomendado pela ICANN e colisão de nomes foi relatado depois dos comentários públicos. E nós temos agora uma proposta revisada pela diretoria sobre um novo plano para gerenciar essas colisões. O que inclui esses planos? Nós temos o Home e Corp são identificados como de alto risco. Então, esses strings são um problema definitivamente. Então, eles não podem delegar isso indefinidamente e o ICAN vai colaborar com comunidades de segurança e TECA para estudar uma solução final a estas letras. Outro elemento que é parte do plano é essa campanha de extensão. Quais são os objetivos? É tornar o público consciente dessa decisão e aconselhar os usuários das coisas que a ICANN e os registros de novas de TDL estão fazendo e ajudando os operadores a solucionar esses problemas. Nós temos que nos lembrar que a principal razão do problema é que as pessoas, de propósito ou inadvertidamente, usam nomes internos e isso está vazando para o pool de DNAs, causando colisões. E a ICANN também quer colaborar com outras partes e membros da comunidade que tiverem interesse em promover soluções para esse problema. Outro elemento do plano é ter um período de 120 dias de não ativação dos nomes para TLDs, 120 dias contando desde a assinatura do contrato. Então, não haverá ativação dos nomes sob a TLD para mitigar os problemas de certificação. Esse período, como o Jeremy explicou, vem das exigências do Fórum de CAB para que permitam que revoquem todos os certificados relacionados às novas TLD criadas. Então, há vários processos que precisam acontecer entre o contrato e até que a TLD seja ativado, como teste e delegação, a IANA, etc. Há um novo elemento para a proposta em colisão de nome. No caso de ocorrer uma colisão, o que pode ser feito? Então, assim que se identificado que foi afetado por uma colisão, pode-se estabelecer esse site que permite que se relate que aconteceu um problema e podemos, então, reagir a isso. E a ICANN NOC vai ter vai olhar esses problemas para fornecer uns serviços por 24 horas, permitindo, então, que haja validação do e-mail e dar tempo para que a parte afetada possa verificar isso e o problema pode ser resolvido a partir da raiz. O plano contém duas opções para o registro do solicitante de como obter a delegação. Uma avaliação de aplicação dentro do marco de gerenciamento de colisão de nomes. Isso vai ser falado depois. Outra alternativa seria... Será que nós podemos passar os slides, por favor? E o passo alternativo seriam manter ou bloquear todos os SLDs vistos no DITL. Há um marco, como eu falei, há uma sessão que vamos falar mais em detalhes. Então, é desenvolver cooperação com a comunidade. Não é a ICANN que vai desenvolver algo, é algo que nós fazemos junto com a comunidade. E isso está sendo iniciado agora. Esse marco vai incluir parâmetros e processos para avaliar tanto a probabilidade quanto a gravidade de ocorrer uma colisão. E também vamos estabelecer medidas de mitigação e vai ser enfocado em SLDs. E haverá uma avaliação pelas TLDs individuais.
No que diz respeito ao caminho alternativo, pensamos que se trata de uma abordagem conservadora que permite o avanço de programas do GTLD, sem afetar a segurança. Tal como disse antes, se faz com que o temporário seja visto juntamente com o conjunto de dados relevantes. O ponto importante é que preserva os resultados de DNS. Se a resposta de domínio é não existente, do ponto de vista de quem faz a consulta do DNS público, esse seria o melhor resultado sem delegar TLD. Outro ponto importante que deve ser considerado é o ponto de vista do caminho alternativo à delegação. Isso está baseado em bloquear os GTLDs, mas temos que ter muita certeza de quais são as listas de um TLD e de que essas listas não variam muito de um ano para outro. Portanto, desenvolvemos critérios de legibilidade que consistem em ver as listas todos os dias. Por exemplo, aqui temos uma licença de 2006... e tiramos os de 2013, considerando que a captura desses dados se fez depois de ter se revelado as cadeias de caracteres. E aí identificamos que há algumas consultas que estavam considerando o que ocorria com os TLD. Portanto, os retiramos e temos que ver o que vai acontecer em 2006 em comparação com 2007, assim por diante. Com base nisso, identificamos o que fica fora ou em um extremo e estabelecemos como critério de elegibilidade, estabelecemos que um TLD não pode ficar fora. E duas ou mais dessas comparações. Uma delas tem que ser a 2012. Por que 2012? Porque estamos considerando algo que é a tendência atual. E acredito que esse é o fim de meus slides. John Crane fala agora. Vejo que as pessoas olham e há muitas perguntas, então eu vou lhes pedir que vocês anotem essas perguntas até nós terminarmos com todos os slides sobre colisões. O pessoal que está na mesa não vai escapar e vocês vão poder fazer as perguntas, vão ter somente que esperar um pouco. Agora vamos falar sobre o contexto, o marco de colisão de nomes, administração de ocorrências de colisão de nomes, e Jeff vai falar sobre isso. Fala, Jeff. Eu sou Jeff Smith. Tenho uma empresa de consultoria boutique. Há 11 anos, nós nos centramos em seguro de gestão, gestão de riscos. Nossos clientes tendem a ser bancos, governo, centro de infraestrutura críticas, etc. Participamos de alguns projetos da ICANN. Com certeza vocês já nos vimos. Ouviram nossos nomes, incluindo a revisão das avaliações iniciais e estendidas. É importante compreender onde encaixa o projeto no qual estamos trabalhando no contexto geral. Há três grandes partes da lista de bloqueio SLD. Esse tema ao qual Francisco já se referiu. A criação do marco, que é o mecanismo para nos aproximarmos e considerarmos esse tema de forma permanente. E depois a aplicação desse marco para criar essas avaliações. Então, agora o que fizemos, ou o que estivemos fazendo, está no ponto número 2, a geração de um marco que pode ser aplicado para depois fechar todas as cadeias de caracteres. Então, a partir de nosso ponto de vista, os objetivos de alto nível são os seguintes. Nós pensamos que temos que, digamos, nos aproximarmos desse tema, mas temos que fazê-lo no momento adequado. As datas são agressivas, os prazos são agressivos. Nós temos o relatório publicado para receber comentários em janeiro, como disse Francisco, na reunião da ICANN em março. Aí sairá o lançamento onde se finalizará esse marco, onde terminaremos com o marco. Nós precisamos de um marco que seja repetível, que possa ser aplicado a todas as cadeias de caracteres, e reconhecemos que a contribuição para esse marco vai vir de distintos estados. Sabemos que algumas cadeias de caracteres já foram delegadas, outras não. Temos que levar em consideração a lista de bloqueio. Alguns registros decidiram implementar essa lista e vão operar nesse estado. Alguns talvez decidam não fazê-lo. Portanto, temos que reconhecer essas situações. Temos que levá-las em consideração em nosso marco e, uma vez mais, temos que fechar e tomar um caminho determinista com respeito a esse tema. Nós nos responsabilizamos pela segurança e gestão de risco. Esse é o exercício de gestão de riscos. Nossa prioridade consiste em poder entender melhor quais são as consequências desse tema. Esse tema foi discutido de maneira muito enérgica nos últimos 2 meses, mas o foco está dado na frequência. Não há nenhuma situação concreta na qual haja um dano que possa ser demonstrado e que nós conheçamos. Nós estamos analisando ativamente e buscando experiência que possam nos dar uma ideia de como começar a pensar as consequências. Já se fez muito trabalho no que diz respeito a frequências. Pensamos ou acreditamos que o próximo nível consiste em entender quais poderiam ser os potenciais danos das consequências, e também temos que entender que nem todas as colisões são iguais. Há muitas colisões em todos os espaços de nomes nos quais estamos presentes, e nem todas necessariamente levam digamos, a um nível de perda. Então, temos que entender realmente isso melhor. Bem, nos próximos 2 slides, eu vou dar a vocês uma ideia dos caminhos paralelos nos quais estamos trabalhando nós internamente para enfrentar esse tema. Fizemos muito trabalho para entender essa questão das frequências. Estamos tentando estruturar tudo isso numa taxonomia para ter uma forma mais estruturada de falarmos e categorizarmos tanto as cadeias de caracteres quanto os tipos de consulta que estamos recebendo. Os conjuntos de dados, para vocês que observaram os dados, vocês vão ver que os dados estão dominados por lixo. Algoritmos aparentemente aleatórios, entre 30% e 40%, dependendo de como se calcule, e isso vai ser explicado pelas cadeias de caracteres. Nós estivemos fazendo um grande trabalho para tentar identificar essas cadeias de caracteres, que se chamam cromogenes. Estamos tentando entender tudo isso. Sabemos que há algumas famílias, também há ferramentas de clique fraude que são responsáveis por essas cadeias de características. Então temos que entender de onde vem, porque isso nos ajuda a entender de onde vêm os dados. Analisando os efeitos das colisões, houve muitas delegações. Alguns têm dados que existiam antes e depois das delegações, portanto, cadeias como triplos X É, isso nos faz entender o que aconteceu antes e depois. Também queremos entender o que acontece dentro dos nomes, dos espaços de nomes delegados. As colisões não estão limitadas aos TLDs, elas também se dão nos espaços delegados. Uma coisa que foi bastante útil para nós em outros projetos, quando examinamos cadeias longas para que aconteça isso que está mal, tem que acontecer essas outras coisas antes. Então, isso é o que nós chamamos de cadeias de riscos, que nos permitem entender que prioridade tem e nos permitem comparar com outros riscos. Por exemplo, a análise Monte Carlo. Estamos seguindo um caminho para ajudar a comparar os riscos reais associados às colisões de espaços de nomes com outros riscos enfrentados pelo departamento de sistema de todos os dias. Por exemplo, falhas de hardware, até riscos de, digamos, remendos, que é muito interessante do ponto de vista de departamento de sistema. Quando eles colocam esses remendos ou patches, sempre eles manejam esses riscos, administram isso e estamos tentando colocar tudo isso em contexto. Uma das coisas que realmente queremos fazer seria sair da esfera da ICANN e passar ao mundo operativo. O mundo operativo que se ocupa dessas coisas todos os dias. O mundo operacional. Estamos tentando ter uma perspectiva o mais ampla possível para fazer algumas perguntas e entender quais são as consequências, qual é o impacto operacional, quais são as respostas possíveis, como ficaríamos sabendo de tudo. Então, estamos desenvolvendo uma enquete, estamos pedindo para que todos nos ajudem com isso. Estamos transmitindo a toda a comunidade nossos achados. Também queremos fazer perguntas acerca de estudos de casos específicos. Quem tiver alguma experiência operacional com respeito à colisão de espaços de nomes, entre em contato conosco e nos deem dados adicionais. E, finalmente, no final de nossa lista de tarefas tão longa para esse ano, temos o desenvolvimento das soluções específicas para gerir toda essa questão das colisões. Supomos que vai haver um menu de opções de mitigação e remediação possível, mas nosso objetivo, repito, é ver qual é a aplicabilidade de tudo isso e ver quais são as cadeias de caracteres e em que casos e situações devem ser aplicados e com que medidas de mitigação. Algumas coisas que pedimos especificamente, que pedimos estudos de casos, já mencionei antes. Por favor, se vocês tiverem experiência com colisões de espaços de nome, se qualquer de vocês tiver experiência nisso, por favor, transmitam-nos. Vamos publicar um relatório aberto, mas se alguém precisa proteger nomes de detalhes operacionais, nos interessa absolutamente seus casos, mas vamos manter seus dados, digamos, confidenciais. Também vamos fazer aí um levantamento e gostaríamos que vocês colaborassem conosco nesse sentido, que vocês respondam nossa enquete. Que lindas cores! Bem, outro pedido de participação, algumas informações sobre esses padrões algoritmos. Os primeiros 5 são os que vocês podem ver aí na tela. São os Chrome 10. Se vocês sabem de alguém que gera isso, entre em contato conosco, por favor. Isso explica mais de 30% das colisões. Então, é muito importante entender de onde provém. Por favor, próximo slide. Já falei sobre a enquete, aí os dados. Nos interessa os dados. Uma das coisas boas acerca dos conjuntos de dados é que eles estão disponíveis para todos. Todos podem ter acesso. Nós gostamos da pesquisa que os demais podem realizar e que todos podem ver, mas entendemos que há certas limitações e, portanto, pedimos a todos os que têm dados sobre DITL, se têm dados e lhes interessa isso, por favor, entrem em contato conosco. Para que o projeto seja aberto e para que todos saibam onde estamos plantados, o que estamos pensando e para que todos possam nos dar suas opiniões e comentários, estamos utilizando a lista de colisões DNS-OARC para as questões relacionadas com colisões. A lista de colisões DNS começou com alguns pesquisadores que estavam analisando o sistema e se transformou no lugar melhor de estar. E vamos continuar utilizando essa lista durante todo o transcurso do projeto. Então, se vocês estão interessados, por favor, se inscrevam. Vamos estar ativos trabalhando aí. E gostaríamos de direcionar as conversações sobre isso. Também mantemos algumas páginas que têm mais a ver com a questão técnica. Mas, por favor, saibam que é aqui que nós mantemos ativo nesse link. Temos a intenção de nos focalizarmos na questão mais técnica. Com um conjunto de dados um pouco mais duros. Esses dados são realmente muitos, interessantes e se misturam de maneira muito rápida. Então vamos ter que repetir esse esforço. O seguinte slide.
Para manter o projeto aberto, nós encorajamos o feedback e a participação. Nos procure de qualquer forma, através de e-mail. Participem nas listas de colisões, nos formulários, pare no corredor. A gente fica muito feliz de receber ideias e comentários. Na verdade, eu tenho dois slides, então nós esperamos ter uma minuta completa do relatório no início de janeiro. Nós vamos ter, então, completado isso em março de 2014, na reunião de Singapura. E essa equipe do JS, então, vai blogar nos próximos meses em relação a aspectos especiais do processo, ao redor de 5 blogs, e vamos participar nos comentários no blog. Bom, eu acho que era isso. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Jeff, John Crane. Eu sei que há muita informação, mas nós temos mais duas apresentações. Eu acho que um é só um slide. O Patrick é como eu, ele não gosta de PowerPoint. Então, com isso, eu vou passar para o David Biscatello, que é o que ele é o vice-presidente de segurança e da coordenação da ICT. Muito obrigado, John. Fala, Dave. Eu vou abordar isso de uma perspectiva um pouco diferente. O objetivo do trabalho que eu vou descrever ainda está em andamento e é conscientizar, em especial em redes, operadores, utilizadores de ET, e também ajudar os operadores em como lidar com os novos TLDs. E os nomes de espaços são causas ou fontes de vazamentos que nós chamamos de colisões do nosso lado. Então, usando o espaço de nome particular, são vazamentos, não são intencionais na maioria dos casos. Se forem intencionais, são mais por uma questão de complacência do que configuração. Então, junto com um especialista, eu estou trabalhando com o Paul Hoffman, ele é muito conhecido entre a internet da firewall e tem, é muito especialista em espaços de nomes privados e em gerenciar a segurança da perspectiva de empresa. O que nós estamos tentando fazer é começar descrevendo para os operadores de network o que é, como é essa paisagem. Bom, isso é muito interessante e é muito discutido na comunidade da ICANN. Talvez vocês fiquem muito surpresos em saber como isso não é muito importante da parte dos operadores. Eles têm orçamentos muito pequenos. Então, eles priorizam outras partes do seu trabalho. Então, isso não está sempre no topo de sua lista, os problemas de DNS. E eu tenho... Acho importante descrever os problemas dos espaços de nomes e as situações que as empresas podem enfrentar quando eles usam esses nomes, espaços de nomes, e quando eles vazam para o DNS. E há vários tipos de cenários. Um, quando os nomes
vazam
pelo DNS, para o espaço do DNS, as organizações usam os seus TLDs privadas no seu espaço de nome. E o terceiro caso é quando as organizações precisam ou usam listas de buscas. Então, para cada um desses cenários, nós identificamos exatamente por que e em que circunstâncias ocorrem os vazamentos. E para esses, nós recomendamos medidas através dos quais os operadores podem mitigar os problemas dos espaços de nomes privados que estão sendo usados. A recomendação é usar nomes qualificados de domínio completos em vez de nomes resumidos. Então, eu sempre comparo isso com o pessoal que mora em zonas de enchente ou de furacão. Eles têm usado esses nomes por muitos anos e quando vocês olhem os dados de DITL, muitos desses nomes já tinham vazados e outros ainda estão sendo. Então, o objetivo é explicar, dizendo que você está usando esse nome. Você pode ter uma colisão e isso vai aumentar. Quando nós introduzirmos novas TL10, e isso pode continuar para sempre. Na verdade, a minha culpa, que não foi publicada essa semana, eu tenho a culpa total, porque eu quis botar todos os detalhes. Cada vez que o Paul me dava o texto, eu dizia, bom, será que a gente vai incluir isso, aquilo? Eu queria que fosse bem amplo, eu peço desculpas. Eu sou responsável pelo relatório não estar aqui. Eu sou responsável e quando nós tivermos o relatório, eu acho que vocês consigam ler bem esse artigo. Essas é para as pessoas que têm que trabalhar com as pessoas que estão causando os vazamentos e os ajudem a resolver os problemas de forma permanente. Temos apenas mais uma apresentação e depois vocês podem fazer figuras. Então, eu vou passar o aparelho de... passar os fones de ouvido para os apresentadores para vocês poderem fazer perguntas na língua de vocês. Paul, eu vou falar... Eu vou falar sobre o tipo de guarda-chuva de atividades que tem a ver com segurança, estabilidade e resiliência das TLDs em geral. Isso tem a ver com algumas reuniões que tivemos em Singapura, Londres. Então, talvez as colisões de nomes não sejam mais um grande problema e falaremos de outras atividades dentro das TLDs. se falou de risco e um escalonamento, um aumento de processos de colisão. Nós aprendemos lições através do registro de 2907. Então, para vocês que não estão familiarizados com esse nome, isso foi um registrador com aproximadamente 2 milhões de nomes e acabou indo à falência. Então, foi necessário mudar esses registratários para novos registradores de forma organizada. Eu sou da comunidade e sei muito bem a unidade de custódia dos dados de registratário e registrador. Eles necessitam de um processo de gestão, eles precisam de uma declaração de vulnerabilidade. A ICAM precisa contatar esses registradores e registratários no espaço. Temos também um manual que entra também. Nós temos contratos de registratário e registradores. Tem havido muita discussão a partir de 2007. É importante que essas questões de estabilidade e segurança sejam discutidas pela ICANN e pela comunidade. O trabalho que nós estamos fazendo é ter uma abordagem unificada para o risco de TLDs e gerenciamento de incidentes. Isso é um processo. Esse processo vai estar disponível para a comunidade ler e inclui todas as etapas, desde a avaliação, o processo de delegação, informações de vulnerabilidade, nível de monitoramento de serviços, e tudo o que tem a ver com a emergência. Há uma etapa que não recebeu muita atenção da comunidade, que é a necessidade de processo de não delegação de TLDs. O CCNCO tem um documento que está agora sob comentário público sobre que tipos de categorias ou cenários podem causar a revogação do TLD. Então, nós temos, dentro da Ébero, há um processo, e dentro de outras discussões, estamos vendo quais são os cenários que vão demandar a revogação do TLD. Há poucos exemplos disso, mas, por exemplo, se o TLD causar danos ao DNS de segurança, resiliência e estabilidade. Outro exemplo seria um TLD com o governo, apoio do governo, e perder esse apoio, e o governo pede que o TLD seja removido da raiz. Outra coisa pode ser questões legais, em que o operador pode pedir a retirada da raiz. Então eles não querem mais ser operadores, por exemplo. Então, seriam exemplos de uma revogação da TLD. Um exemplo final pode ser que o TLD entre no processo Ébero e não há interesse na comunidade que isso passe para outra pessoa. Então, isso pode terminar em revogação. Então, queremos conversar mais com a comunidade sobre esses tópicos. Isso será certamente discutido em Singapura. E eu passo de volta para o John para responder perguntas. Então, eu gostaria de dizer, se vocês tiver 20 perguntas, faça apenas duas, porque todos querem fazer perguntas. Vocês podem falar nos seus próprios idiomas, porque nós temos tradução. Espero que todos tenham fones. Então, agora nós temos o microfone. Vocês têm que sair da sua cadeira para vir aqui perguntar. Então, vamos ver quem vai responder. Vamos, pessoal online. Então, a pergunta é se o nome aparece numa lista indicando que há uma colisão, porque o NIC é permitido no GTLD e por que esse risco é mais aceitável do que o risco da colisão de outro nome. Quanto ao NIC, o Ruiz NIC, há muitos TLDs na sua lista. O que nós fizemos foi um balanço entre risco e usabilidade. Nesse caso, o uso do NIC TLD é importante porque o serviço Ruiz está sendo usado. Por exemplo, o Jeremy aqui no CEAS, eles precisam do Ruiz operando e uma forma fácil de achá-lo para resolver a questão dos certificados de nomes internos, para saber se está sendo alocado a um nome numa nova TLD. Então, o proprietário de um nome novo, um certificado de nome interno, é o proprietário do nome, sob o nome de domínio. Eu me esqueci de acrescentar algo. Nós temos o mecanismo de resposta ao nome de colisão. Então, no caso de houver um problema real de ruiz.nic.tld, então vocês podem fazer essa pergunta e nós podemos entrar em contato com você. O Michael Fleming, há um prazo para o processo de mitigação do NIC TLD?
Thank you.
Nick Francisco. Francisco fala. Francisco Arias, o prazo para o PAT alterno é alternativo, é o prazo no qual nós já estamos inseridos. Nós estamos publicando a lista de todos os TLDs que são elegíveis. E o que estamos fazendo agora é iniciar o marco de gestão para colisão de nomes. E queremos fazer com que haja um período de comentário público a partir de janeiro e que o marco final esteja pronto em março. Depois vamos ter que aplicar esse marco a cada TLD. Ainda não temos um cronograma desse tipo, mas acreditamos que vai ser algo muito importante uma vez que tivermos o marco. Eu sou Mike O'Connor. Estou esperando que o microfone seja ligado. Me escutam bem? Agora sim eu posso me escutar melhor. Bem, eu sou Mike O'Connor. O que eu quero fazer é contar-lhes algumas coisas das quais eu gosto muito. Isso é muito melhor e eu agradeço todo o trabalho que vocês estão fazendo. Não é uma pergunta acusatória, mas sim uma pergunta de que nós, as unidades constitutivas de SPs, temos muito membros e clientes internos que podem se beneficiar de grande parte dessa informação de um modo muito ágil, rápido. Quando vocês, à medida que vocês desenvolverem seus modelos, seus estudos e possam compartilhá-los com o mundo, isso vai ser fantástico. Quanto mais informação houver, melhor vai ser. Então, minha pergunta é a seguinte, e é como uma extensão da pergunta online que foi feita. Vai haver um portal de colisão de nomes, onde todos os que quiserem saber de colisão de nomes, ou seja, como obtenho, como soluciono o problema, isso seria fantástico, algo assim. E isso é a primeira coisa que eu queria perguntar. E por outro lado, um pedido super técnico é que os ISP se reúnem amanhã às 2. E se fosse possível haver um canal nesse processo, o último seria ótimo. E o último é que há um grupo de que está levando a participação da comunidade. Alguém do ISP adoraria estar aí. Eu sei que é seu projeto, mas há outros também. John, fala agora. Alan. John Crane diz, eu tenho certeza de que podemos encontrar uma forma de fazê-lo. Você pode trabalhar conosco para ver se podemos cumprir com as necessidades de sua unidade constitutiva? Eu tenho certeza. Isso soa muito bem. Isso, vamos poder dizer no final das contas, podemos fazer algo. Não sei se alguém quer responder a pergunta. John Crane fala. Bem, e a terceira questão é que o Michael Connor fala agora. Que o que eu vejo aqui é que estão acontecendo muitas coisas e temos que nos assegurar de que haja uma coordenação. Muito bom trabalho, obrigado.
Hey, Alex Thomas, Artemis Internet and Tag, I guess.
Eu sou Alex Thomas, de NTAG. Meu comentário é um comentário e uma pergunta. Eu quero agradecer a Jeff por receber os comentários de todos. Eu vi coisas que nunca tinha visto antes. Vocês estão publicando tudo o que podem. E eu sugeriria que quem quer que esteja fazendo o cálculo final, não sei se isso é um sim, mas eu tenho certeza de que Francisco gostaria de usar o código-fonte. Isso parece um pouco mais complicado, mas teríamos que esperar para ver qual é o código que se usa e que seja algo, e talvez seja algo que não podemos verificar muito acabadamente. Então, minha pergunta é a seguinte. O prazo é um pouco complicado quanto a responsabilidades. Em janeiro, o JAS vai fornecer um menu de opções, então eu acredito que vamos ter muitas opções para escolher. Há um período de comentário no qual se possa escolher staff, junta, porque parece um jogo de ping-pong. A junta diz que é muito importante, eles jogam a bola na rede, a internet diz, bem, é um problema, mas não vamos fazer nenhum movimento. E a diretoria volta a jogar a bola para a GAS. Vamos ter que entrar de novo nesse ciclo? Para quando chegarmos a Londres? Fala outro orador. Vou responder outra pergunta. Outro orador, perdão. Temos que ter um resultado determinista. Creio que filosoficamente é isso que nosso relatório tem que fazer. Eu não creio ter aqui comigo uma bola que eu tenha que golpear, que lançar, mas nosso relatório, na minha opinião, vai oferecer muitos pacotes de mitigação. Talvez 5, eu não tenho aqui o número exato. E tem que haver uma forma determinista de fazer esse mapa de cadeias de caracteres. Jeff, por exemplo, necessita uma cadeia de mitigação 3. É determinista? E é assim que eu vejo. Todos vão saber o que fazer. Fala outro orador agora. Bem, a ideia vai ser que depois de um período de comentário público, todos vão saber o que fazer. Crown diz que a diretoria vai aceitar tudo isso, que conste no registro da diretoria. Akram Atala fala. Você disse, falou bem, depois da saída do relatório vai haver um breve comentário público e depois desse período, vai haver uns comentários de mesa de entrada e depois a diretoria pode aceitá-lo como está ou pode considerar fazer alguma modificação de algum dos comentários que não foram aceitos ou que sim foram. A diretoria faz o que quer fazer e eventualmente vamos poder oferecer uma forma para seguir avançando a vocês. Obrigado, Jeff, por estar numa posição de ter colocado algo nesse bloco. Nesse blog, perdão. Bem, eu estava observando a lista de ponto pares, 50 ou 60 mil, perdão, 16 ou 17 mil. Também havia muitos casos que não estavam bem escritos. Isso nos dá uma indicação muito clara de que muitos desses, logicamente, os nomes das marcas têm que ir junto com a palavra, mas nós não temos nenhuma informação sobre quais são as linhas que vão estar na lista. Nós já recebemos os dados que foram neste ano, no outro ano, com a frequência requerida. Talvez tivéssemos que ter feito 5, 10 vezes, ou uma vez só, nós poderíamos aproveitar bastante dessa ajuda. Seria possível nós publicarmos dados sem risco? Seria possível, pelo menos, atualizar ou acrescentar colunas ano a ano nessa lista? Isso parece que ocorreu só uma vez em 2007, seria fácil de ser feito e daria às pessoas, daria uma imagem do que nós estamos fazendo e certamente nós poderíamos ajudar outras pessoas dessa forma.
I don't think anybody really has a direct answer.
Sigo. Eu não sei se alguém tem alguma resposta a essa pergunta, John. A seguinte pergunta. Eu sou Karen, de Mark Monitor. Como representante das marcas, me preocupam as marcas, a quantidade de coincidências exatas que figura na lista de colisões. Microsoft, Google, Facebook. Me preocupa durante quanto tempo os TLDs ou registros terão que conservar esses nomes na lista de bloqueios e depois o que vai acontecer quando forem liberados? Haverá um período de sunrise ou haverá denúncias ou haverá requerimentos de RPM que devem ser aplicados nesse momento e como ocorrerá tudo isso? Eu vou responder a parte técnica. Francisco Arias responde. E vou deixar que outra pessoa responda sobre Sunrise. Do ponto de vista técnico, o requerimento é bloquear esses nomes de forma temporária, até que sejam enviadas as evaluações de nomes de registros. Depois, a implementação das medidas de mitigação de acordo com cada colisão. Uma vez que foi implementada a medida de colisão, se poderá liberar o nome. Esse é o plano. E com relação à outra parte de sua pergunta, se haverá denúncias ou períodos de sunrise, eu não estou qualificado para responder essa pergunta. E vejamos se algum dos meus colegas podem me ajudar. Se não pudermos fazer isso agora, podemos te responder mais tarde. Karen fala. Isso nós antecipamos para cumprir com os requerimentos que você menciona, teríamos que seguir um caminho muito longo até o pedido de Sunrise e um período que excede os 90 dias. Simplesmente queria deixar registrada essa preocupação e gostaria que esses nomes estivessem sujeitos a todos os mecanismos de proteção de direito. Fala, John, agora. Vamos, registrar essas preocupações de vocês. Olá, fala Jordan Bughan, da Google. Quero dizer que a lista de bloqueio pode seguir para a delegação e as pessoas podem continuar protegendo suas marcas durante esse período de Sunrise. Mas, para além disso, eu tenho duas perguntas. A primeira para Francisco. Eu quero entender um pouco melhor, Francisco. esses 25 nomes que não são elegíveis para esse caminho alternativo, se eu entendi corretamente, se há um ano, desde 2006 até 2011, se compararmos um desses anos com 2012, se há um grande aumento, se percebemos que há um grande aumento, esses nomes não seriam elegíveis, é assim? Sim, não. Francisco responde. A comparação é ano após ano, ano consecutivo. Se compara a 2007, se compara com 2006, e vemos qual é o aumento que ocorreu. Então, se vê que se fica fora algum desses anos, seria uma coincidência. E, além disso, tem que haver ficado fora na comparação de 2012 com 2011 para ser considerado um outlier. Tem que aparecer em pelo menos dois anos, e pelo menos um desses dois anos tem que ser 2012. Quem falou recém foi John Craig. Mas de forma hipotética, e fala o orador de Google, Jordan Bookman, digamos que é um crescimento rápido porque uma marca não existia há dois anos, isso ficaria capturado na análise? Não, porque não aparecia duas vezes. Temos dados de dois anos, fala John Crane, que somente aparece em 2012 e não estará na lista. Tem que ser pelo menos dois anos. Volta a falar Buchanan. Eu quero entender melhor isso. Há estudo de casos, há informação. Mas eu pressinto que muitos de nós que estamos na comunidade ICANN não estamos entendendo esses temas. De fato, há muitas grandes empresas que estão preocupadas com as colisões de nomes, que sabem muito sobre o tema. Eu não vi muitos dados que venham dessas empresas, dados de ISPs. Bem, nós estamos fazendo isso de forma interna em Kuga. Estamos fazendo delegação de testes internos para ver se alguma coisa se rompe. Esperamos poder publicar resultados disso brevemente, mas parece que todos os que estão aqui prestando atenção nesse painel poderiam procurar ver quais são as coisas negativas que teoricamente poderiam passar e ver se realmente acontecem. E aí poderíamos trabalhar juntos para documentar um procedimento para entender um pouco mais quais são os riscos potenciais que estamos falando. O que poderia chegar a acontecer de coisa negativa seria muito melhor para poder entender, para poder remediar. Dave responde, a metodologia que vocês aplicam ao criar um novo TLD para todos os TLDs é uma variação do que nós estamos falando no trabalho de identificação de colisões de nomes. Pensamos que seria uma forma um pouco mais simples de fazê-lo, que tem mais relação com monitorar nomes privados e o firewall ou qualquer outro dispositivo de perímetros que envia e que pode registrar o tráfego de DNS. Então, é muito bom para nós escutar o que vocês estão fazendo e seria interessante constatar que o que vocês fizeram e comparar com o resto da metodologia. Eu sei que uma das coisas das quais falamos é que estamos usando o que fazemos e estamos, digamos, oferecendo nós as soluções. Então, isso poderia nos ajudar, o assessoramento de vocês pode nos ajudar, porque esse tipo de assessoramento não é estático, é adaptativo. À medida que as pessoas vão encontrando formas de fazer isso, com frequência encontra formas de fazer as coisas melhor. Alguém talvez possa publicar um código de escrita e, bem, dizer, se você usa esse código, vão ganhar tempo com esse outro. Esse é um exemplo. Então, estamos fazendo da maneira correta e temos que fazer mais experiências. Temos que provar mais do lado de operações. E todas as empresas pequenas e médias deveriam fazer o mesmo. Responde novamente Buchanan.
E todos aqui estão envolvidos no processo. Em segundo lugar, eu não quero especular o que as outras pessoas estão fazendo, mas eu acho que seria interessante que o pessoal da infraestrutura estivesse. Nós sempre queremos trabalhar com a nossa base de clientes, reunir dados, coletar dados, não só na parte geral como na parte técnica também. Na verdade, se o Google quiser escrever um artigo que escreva seu processo, descreva seu processo, é isso tipo de coisa que colocaríamos no portal que o Mike recomendou. Então, ter o nome do Google associado com o artigo que faz remediação. Então, seria uma forma de fazer as pessoas acreditarem que isso pode ser feito. Uma pergunta de Jeff, o John Crane está falando, ou Stephen Van Gelder. Então, é sobre colisões, como tornar melhor e responsável. Eu aprendi de muitos solicitantes de TLD. O bloqueio era muito ruim. E muitos eram elegíveis para registro e que foram bloqueados. Então, eu queria ver o plano de trabalho. E eu acho que faltam duas coisas. E isso vai levar muito tempo, se vocês não tiverem ainda, vai ser necessário muito tempo para incluí-las. Então, a resolução da diretoria da ICANN não é mais só sobre os elementos de mitigação, mas teriam que levar em conta os SSAC e o SAC-62, e os experimentos vieram da proposta da ICANN, mas vocês estudaram um experimento como parte do seu plano de trabalho, e o Patrick, da ISAC, deu várias perguntas e considerações para o desenho do experimento, mais do que necessário. Então, isso pode ser desenhado para que possamos reagir e comentários. Então, isso deve ser colocado no framework. Não é só uma questão de simulação. Depois de terminar a categoria de riscos de ponto kids, por exemplo, para ponto kids, você precisa fazer um experimento usando serviços e aplicativos. Seria ridículo se nós não tivermos um desenho experimental correto. Vocês acham que vão fazer isso? A sua pergunta será haverá esses experimentos para mitigação de erros, não só para isso, mas para desenhar processos e planos experimentais. Como é que o experimento é feito, por quanto tempo é feito, quais são os critérios, o que você faz com as respostas, as informações que recebe. Então, o framework deve considerar o tempo de experimentação ou a experimentação em geral. Quanto à experimentação, foi sugerido de várias, está na mesa, e tem surgido várias boas ideias para caminhos de mitigação em potencial. Alguns foram iniciais, outros foram no período de comentários, alguns foram colocados na minuta. Eu acho que todos têm um potencial de mitigação. Então, há uma abordagem de pacote. Bom, o meu trabalho, o meu TLD foi ponto kids. Então, eu gostaria de saber quais são os parâmetros. Eu queria uma solução, um pacote de soluções. Então, se uma delegação experimental aparecer no pacote 2, haverá coleta de dados. Quando a comunidade vai poder parte do projeto que você vai entregar? Então os experimentos são parte disso, mas eu gostaria de que temos que ter muito cuidado como experimentos. com uma delegação real. Então, tem que cuidar que o NGPC usa. Então, no documento de resolução de GNPC, e o SSAC usa esse termo. Eu estou usando naquela acepção e nenhuma outra, dentro da definição da ICANN, nesse sentido, e é isso que nós devemos usar. Bom, por uma questão de tempo, então, a próxima pessoa fale. Se falou da Celsius por tecnologia competitiva. Os pequenos negócios serão os mais afetados. Eu estou interessado em coisas como no plano de extensão, na mitigação que o Dave está trabalhando. Eu gostaria... Bom, eu estou muito interessado no momento que isso vai ser aplicado. Então, há essa probabilidade de multiplicador e as consequências e a probabilidade. O plano de extensão vai começar imediatamente. Nós estamos preocupados com detalhes muito pequenos. Alguém diz que tem um dano substancial. Como é que vai ser descoberto? Às vezes, milhões de dólares, quando ele é investido por um número pequeno de pessoas, isso é capaz de causar um dano enorme. Como o Michael falou, corp.com. Então, na verdade, quando as empresas são muito ricas, as coisas podem fazer mínimas, mas para pequenas empresas é muito importante a questão da mitigação. Eu sei que são várias pequenas perguntas, eu estou muito curioso em relação à extensão e como vocês vão medir os danos de revogação. Eu gostaria que você fizesse contato comigo depois da sessão. A questão do prazo ou do momento da revogação. Nós temos um documento que eu acho que vai ajudar as pessoas a implementar nomes privados e ligá-los ao DNS. Eu acho que esse artigo vai estar pronto na semana que vem. E quanto à extensão ou outreach, seriam as informações primárias que nós ofereceríamos. E nós queremos fazer com que essa extensão ocorra. Eu gostaria que fosse o mais cedo possível, mas não temos uma data ainda. A ideia... Então, a natureza da extensão, bom, a filosofia nem sempre foi bem sucedida. Então, e a outra questão foi a verificar o dano. Bom, definir o que é um risco significativo não é fácil. É um exercício que demanda interação humana ou intervenção humana para podermos definir o risco ou a sua gravidade. Então, na ICANN, primeiro faz uma verificação para ver se tudo está de acordo, se o nome de domínio existe, se há um TLD. Que a solicitação parece correta, então contratamos a pessoa que está reportando isso, e isso, tentamos fazer isso imediatamente. Estou falando em minutos e não horas ou dias. Então, passar esse relatório para os registros que têm que tomar uma atitude, depois nós vemos o que eles fizeram. Na parte de comunicação externa, nós estamos falando uma em contratos e teremos uma empresa de comunicações que vai lidar com isso. Eles estão lidando com isso e se é um negócio que tem uma renda de 1 milhão por ano e se o negócio estiver em risco e há outros negócios que são de 10 milhões de dólares, bom, eu fiquei preocupado. Uma das coisas que eu comecei a me incomodar quando falamos de riscos, que estamos vendo essas organizações de fora. Então, é muito difícil medir risco numa organização. Todo mundo sabe que essas organizações fazem isso há muito tempo e há um risco em qualquer tipo de vazamento. Estamos vendo o vazamento de um nome historicamente, trabalhando em pequenas e médias empresas por muito tempo. Então, pegavam o Windows 2000 e coletavam uma rede de banda larga, sem firewall, sem nada. Então, isso é um exemplo de que as pessoas trabalhavam em pequenas empresas há 15 anos atrás. Hoje, eles têm WordPress, sites na WordPress com uma configuração padrão. Então, eles têm base de dados SQL. Eu não quero diminuir, então, essa questão. É que em algum momento você precisa ser responsável pela sua própria rede. Em algum momento, eu espero, depois de publicar o documento, nós queremos que alguém como você, de uma pequena empresa, se você usa um diretório ou uma lista de busca, e se você... Esse risco pode desaparecer. Eu não posso ir levantando pedras para procurar riscos. Bom, eu acho que isso é justo. Era uma prática recomendada de usar a raiz, então. O risco, eu estava falando de risco, eu estava falando de dano significativo que pode justificar uma revocação. Eu não estou falando da avaliação de riscos antes do dano, eu estou falando depois que aconteceu o dano. É uma pergunta diferente. Bom, a gente só tem 5 minutos. Eu tenho um comentário sobre essa pergunta. As delegações provisórias podem ser feitas de nível TLD e SLD. Então, nós podemos tentar configurar algumas ideias de delegações provisórias de cadeias de caracteres. Será que mais conjuntos de dados não trariam maior risco de bloquear cadeias que hoje são permitidas? Você tem um domínio que vendeu e será que isso vai revogar? É seguro, então, acrescentar novos conjuntos de dados? As listas de bloqueio de SLD são estáticas. Era essa a sua pergunta? Imagina que eu tenho uma lista de bloqueio de 1000 nomes e depois, antes da avaliação final ser feita, depois disso... Mas 1000 e só uma não era original. Então, será que uma lista diferente aparecer no relatório final? Eu acho que não. Eu duvido disso, mas eu não Tenho certeza. Eu entendo a sua preocupação e isso deve ser abordado no relatório. Por exemplo, se aparece um novo bloco, o que, que nós fazemos? Então, entendo a sua preocupação. Se eu entendi corretamente, você precisa olhar estratégias de mitigação e não produzir uma nova lista, é isso? Bom, é isso. Eu vou falar um pouco aqui teoricamente. Eu não gostaria que o relatório tivesse uma lista de bloqueio de SLDs. Não seria uma abordagem de longo prazo. Eu tenho Chris, eu tenho dois comentários. Eu gostaria de fazer um comentário a todos, especialmente para a ICANN. Eu imploro que isso não vá pelo mesmo caminho da clearinghouse. Então, eu mandei tudo numa caixinha mágica e voltei com o processo. E quem teve que implementar esse processo teve que lutar com isso. Eu espero que vocês produzam algo mais palatável. Vocês produzam algo que todos os registros e registradores possam implementar. E que pensem nas partes interessadas, não só nos registros, mas também nos registradores. Então, eu quero que simplesmente isso não desapareça numa caixa preta e a gente não saiba o que fazer. Isso é que esse período de comentário que vocês estabeleceram seja suficiente. Em geral, com o PROASO, é claro que nós queremos o resultado o mais rápido possível. Mas eu gostaria que vocês tenham o equilíbrio necessário. A segunda pergunta que vocês não vão gostar que eu faça. Se esses NCCTLDs, as novas DTLDs, não há diferenças a nenhuma nova, se ela for numa GTLD ou CCTLD, será que essas regras de colisão de nomes se aplicam a essas novas CCTLD vindo através do Fast Track? Houve uma que foi delegada em setembro, outubro. Ela não tive ainda que lidar com colisão de nomes. Então, foi delegado sem considerar esses riscos. Então, o que, que vai se fazer em relação a isso? Alguém quer responder isso? Eu gostaria de comentar o primeiro comentário. Nós somos contra a caixa preta. Nós nos esforçamos para evitar isso. E se você tiver alguma ideia, você entre em contato conosco. Eu quero que não haja surpresas no final. Bem, vamos tentar ser abertos, transparentes, inclusivos, como sempre, eu prometo. E qualquer pergunta que você tenha, talvez nós não tenhamos aqui a resposta, mas eu vou levar para quem possa responder. E bom, e com isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Nós só estamos atrasados 3 minutos, então vamos tomar um café. Muito obrigado. Aproveitem o resto do dia.
second one.